Com a palavra, o vereador Berê. Seu Janderson.
Boa noite a todos. O presidente Matano, que hoje substitui o nosso colega, que logo, logo estará de volta. Os demais colegas, a imprensa, o pessoal que se encontra. Pessoal, hoje eu venho aqui de novo, mais uma vez, falar na minha posição aqui nessa casa. Tem muitas melhorias para nós fazer, mas como eu não é do meu perfil de estar indo ver os problemas de Sobradinho, tirando foto e selfie, mandando para cá, mas eu também vejo muita coisa e estou apavorado com a situação do nosso povo Sobradinho. Eu sei que muitos já ouvi essa palavra, que nós não podemos ser o pai de todo mundo, já ouvi essa palavra. Mas nós vamos ter que pensar junto com o executivo, essa casa executiva, como nós vamos fazer para ajudar essas famílias. Falta o básico. E para quando uma família falta o básico, principalmente para quem é pai ou mãe, é difícil. Nós, graças a Deus, aqui, eu, meus novos colegas, funcionários da prefeitura, quem está empregado tem aquele salário. Mas e quem não tem? Aí nós não podemos dizer que, como diz o outro, roubar é feio, é errado. Mas nós também temos que achar uma solução. Nós não podemos também pegar e dar emprego para todo mundo. Mas nós teríamos que achar uma solução. Se juntar todo mundo, executivo, legislativo, as associações de bairro, para tentar achar alguma ideia para nós ajudar essa turma. Outra coisa é cemitério público. Nós não temos mais onde enterrar os nossos entes, principalmente as pessoas de baixa renda. Nós temos, sim, cemitério particular que tem que ser pago. Mas nós também temos que pensar naquelas pessoas que não têm condição de comprar um terreno lá. Aquelas pessoas que não têm condição, como eu falei semana passada aqui, que não têm condição de pagar R$500 para velar uma pessoa aqui. Aí tem que estar pegar o caixão e sair correndo pedindo socorro para todos os salões comunitários para ceder para velar uma pessoa. Então nós temos que sentar, minha gente, se debruçar, a gente vai nas vilas. Né? E a situação está ficando cada dia pior e eu acredito que vai piorar, hein? Vai piorar. Então eu peço junto com meus colegas, executivo, as associações, que tentemos achar alguma ideia, alguma solução. E vamos deixar por enquanto praças bonitas, Cristo, todas essas obras grandes, e socorrer o nosso povo. Depois que tiver tudo apaziguado, aí voltemos a pensar em Cristo, em praças bonitas, para ficar bonito Sobradinho, porque mesmo nós trazendo turismo para a nossa cidade, não vai trazer comida para essa gente. Turismo vai dar lucro para restaurante, para hotel, que vai sim contratar 4, 5 pessoas, 10 pessoas, mas não vai suprir a nossa necessidade hoje. Então eu peço encarecidamente para nossos colegas e o executivo, as associações, para nós sentarmos, discutirmos um jeito de ajudar essas pessoas, pelo menos por enquanto, nessa situação que estão vivendo. Depois vimos o que dá para fazer mais para frente. Uma boa semana a todos e uma boa noite.
A palavra está à disposição. A palavra está com o vereador Elton Vendrusco.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas, à imprensa, pessoal que nos assiste pelo Facebook. Hoje só quero fazer um alerta bem breve aqui. É que a gente trafega pelas rodovias, principalmente as vias de asfalto. E o nosso colega aqui, o Matana e o Miguel, que são agricultores também, né? A gente está vendo um grande fluxo devido ao plantio da soja, principalmente de máquinas agrícolas. Coisa que não se via, a gente quem anda. Agora, há necessidade de se locomover essas máquinas, muitas vezes essas plantadeiras enormes. Então vamos pedir um pouco de alerta aos motoristas, que tenham um pouco de paciência também com as máquinas agrícolas, que eles precisam se locomover, às vezes não tem outro acesso à propriedade, a não ser pelo asfalto, né? Para evitar acidentes, evitar, às vezes, perder até uma vida, em virtude desses veículos estarem se locomovendo em baixa velocidade e ocupando, talvez, até quase toda a pista, ou mais do que a pista. Pedir aos agricultores que usem veículos batedores, que lembre-se também que os tratores, as máquinas agrícolas, não têm permissão para andar no asfalto. Que a responsabilidade dos acidentes são dos proprietários das máquinas. Então que cuidem, não trafegar à noite com máquina agrícola, trafegar só durante o dia, evitar horários de pouca visibilidade, né? Fica um alerta aí para todo mundo. E peço paciência aos motoristas, quando vejam uma máquina agrícola, eles precisam fazer essa locomoção. E é isso aí, minha gente. Muito obrigado, boa semana a todos.
Palavra ainda continua à disposição. Palavra com o vereador Gerson Schirmer.
Alô. Boa noite à imprensa, aos colegas e aos funcionários da casa e quem está nos assistindo. Na verdade, são breves palavras também, principalmente de agradecimento, né, gratidão. Eu acho que quando a gente usa essa tribuna para criticar ou cobrar órgãos públicos, nós também temos que saber e ter a grandeza de reconhecer o trabalho que eles exercem, né, dando retorno à nossa solicitação como um todo aqui dos colegas que se manifestaram na sessão anterior a respeito do centro da cidade. A gente teve esse final de semana, até foi noticiado pelas rádios, e isso não é tão comum, né, Fabrício? Mas por isso que eu digo, assim como a gente usa da tribuna para solicitar providências a respeito de situações desagradáveis que acontecem no centro da cidade, nós tivemos esse final de semana, inclusive noticiado pela rádio, pela imprensa, de que não houve nenhum caso, né, de bagunça, de baderna, de, enfim, de qualquer situação adversa do que sempre se espera, né, de uma sociedade civilizada, educada e que vem aqui realmente para o centro da cidade para fazer festa. Então, a gente também parabeniza, né, as pessoas que tiveram no centro e se souberam se portar literalmente como verdadeiras pessoas civilizadas, cidadão de bem, né, e a prova está que é possível, né. A gente sabe que a brigada teve ali, né, foi feito um trabalho muito bom, né, na questão de fiscalização, usaram agentes públicos, né, que estão em fase de final de curso em Rio Pardo, se não me falha a memória, ou Cachoeira, não recordo, mas enfim, esses policiais, né, essas pessoas que ali estiveram, provam mais uma vez, né, da necessidade que nós aqui seguidamente conversamos e solicitamos, né, ao comando maior para que designem mais quantidade de homens e mulheres para que façam parte, né, do efetivo da Brigada Militar. Também reforço aqui o pedido para que seja também pensado na Polícia Civil, no trabalho também deles, que também há deficiências humanas. E isso prova realmente da importância, né, que esse órgão público tem num contexto social, né, não somente para coibir crimes e outras situações, mas também para gerar, manter a ordem pública em alto e bom nível. Então, parabenizo aqui ao comando, né, ao Coronel Reis, ao Azevedo, enfim, a todos os policiais que aqui estiveram e fizeram um excelente trabalho, né, e a gente viu o resultado de tudo isso. Meu muito obrigado e uma boa semana para vocês, com muita saúde. Saúde para o nosso presidente, né, que está em recuperação também na questão de saúde. Então, que tudo dê certo. Papai do Céu nos ilumine.
Palavra continua à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Freitas.
Bom
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a quem nos assiste via internet. Dois assuntos, senhor presidente, me trazem a essa tribuna hoje. Um deles é o meu pedido de providência, a colocação da tampa na boca de lobo, lá na casa 147 do bairro Medianeira, onde eu e a vereadora Daniela estivemos fazendo um gabinete de rua, e várias melhorias foram feitas no bairro Medianeira. Porém, essa tampa ficou para trás. Então, eu espero que o líder do governo leve essa preocupação dos moradores do bairro Medianeira e que essa tampa de concreto seja colocada lá. O segundo motivo, senhor presidente, e quem nos assiste, é sobre uma reunião que realizamos sábado com integrantes do Clube de Voo, representante do deputado federal Kovács Filho, Alex Teichmann, lá no campo da aviação, onde tratamos de uma emenda parlamentar para melhorias na pista do Clube de Voo. Durante a reunião surgiram algumas dúvidas e também a necessidade de se realizar uma reunião com o prefeito municipal de Sobradinho. Essa reunião foi realizada hoje com o presidente do Clube de Voo, Oneide Furlan, nós como vereadores, prefeito municipal e o secretário de Indústria e Comércio, Darlan Kittel, onde os dois se colocaram à disposição de colocar o projeto em frente. E uma das dúvidas era sobre a parte do imóvel, se ela estava com a matrícula todo em dia. E realmente está tudo certo. Então, é possível colocar dinheiro público e emenda parlamentar na pista de voo. Então, agora, depois dessa reunião, o prefeito municipal e o secretário de Indústria e Comércio se prontificaram a contratar uma empresa para realizar o projeto para homologar a pista, transformando o campo da aviação no aeródromo regional de Sobradinho. E isso pode trazer muitas coisas boas para o futuro, né, Fabrício, que está aqui presente, faz parte do clube. Então, a gente espera que depois dessa reunião o prefeito contrate realmente essa empresa, coloque o projeto em pauta, coloque o projeto em andamento e que realmente essa emenda parlamentar saia do papel. Obrigado pelo espaço, senhor presidente. Que todos tenham uma boa semana e que o Papai do Céu continue nos iluminando.
A palavra continua à disposição.
Essa palavra, presidente.
Com a palavra, Márcio Padilha.
Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite aos colegas vereadores. Tá? Eu peço a palavra também aqui para aproveitar para parabenizar os nossos dentistas, que hoje é o dia do odonto. Né? Vamos aproveitar esse espaço aqui e agradecer pelo trabalho que esses profissionais prestam à nossa comunidade. Alguns, muito bom trabalho. Outros, não sei porque são concursados, ou eu sou concursado, não poderia estar falando, mas por prestar um trabalho, em vez de atender 10, só quero atender 5. Então, nós teríamos que ver isso aí, porque está acontecendo em alguns postinhos, tem gente que vem falar o que está acontecendo, que chegam lá, chegam 9 horas da manhã, 9 e meia, 10 horas, e dizem que já atenderam a quantidade de fichas e que a cadeira, que o local já foi higienizado. Então, que voltem à tarde ou que voltem no outro dia. Então, eu peço que, se a gente puder ver o que a gente pode fazer, que o executivo possa fazer, para que melhore um pouco o atendimento a essas pessoas, porque eu acho que está sendo contratado para 20 horas ou 40 horas, que se trabalhem às 20 ou às 40 horas. Eu sou contratado para me trabalhar o meu horário e eu cumpro o meu horário, eu tenho que bater ponto. E se elas ficam lá, tem que bater o ponto, por que não atender a população? Então, tem várias coisas assim que daria para dar uma ajeitada, né? E, então, eu acho que seria viável, né, que o executivo visse o que está acontecendo, porque estão recebendo é para trabalhar, não para ficar sentado tomando cafezinho ou tomando chimarrão. Então, é uma crítica que eu estou fazendo, no qual eu sou funcionário público, sou concursado há um bom tempo. Então, não deveria estar falando isso, mas eu me envergonho de dizer que essas pessoas concursadas não estão cumprindo o seu papel. É uma crítica, eu sei que vai me doer isso aí, que vai vir represálias contra mim, mas eu teria que falar isso. E pegando a brecha do vereador, do Elton, a respeito das máquinas, foi bem importante o que o senhor falou, porque hoje meio dia aconteceu para mim, eu fazendo um horário escolar com ônibus, e tinha dois tratores com plantadeiras que ocupam toda uma pista, plantadeiras sem sinalização, sem um carro, sem um batedor, é complicado. Eu logo vi ela, liguei o alerta no ônibus e segurei aqui uma parte aqui da cabanha Raminelli, quase até a entrada do Arroio Bonito, porque ali tem uma pista que não tem como ultrapassar, né? Então fui sinalizando para os outros atrás ver, né, que não tinha, né, que tinha duas máquinas ali na frente. Então foi bem importante o que o senhor colocou, porque é uma época assim que se pega essas máquinas grandes, hoje ocupam uma pista inteira. Então isso aí é bem, bem fácil de acontecer um acidente. Então tá, obrigado a todos, seria isso.
A palavra continua à disposição. A palavra é o vereador Miguel.
Muito boa noite, presidente Matana, que substitui nosso presidente titular, vereador Cili. Desejamos a ele também pronto restabelecimento de sua saúde. Cumprimentar também todos os vereadores, em especial hoje o nosso colega vereador Márcio Padilha, que nos dá a honra de retornar a essa casa, Márcio. Seja bem-vindo e que tu realmente traga a expectativa dos teus eleitores que votarem em ti com coragem e desprendimento, venha trazer essa voz que com certeza eles acreditarem em ti, tu vai fazer isso com competência. Saudar as vereadoras, né? Essas jovens vereadoras que nos dão sempre essa energia positiva, Dânia e a Yava, de continuar nessa luta. É bom que a política se renove, né? Que tenha essa renovação. Dizer, presidente, saudar os funcionários, a imprensa, que é muito importante nós ficar atentos, todos os vereadores, agora, que dia 29 vai ter o fim do processo orçamentário. Vai ter o orçamento propriamente dito. É um momento de extrema importância. O vereador tem que estar ligado. É um dos momentos mais importantes do Poder Legislativo. Então, chamo a atenção, na qualidade de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, porque é ali que nós podemos estar fiscalizando quais as verbas que o Executivo vão priorizar. Há algumas emendas que nós pensamos em fazer também, é importante. Agora, nesse momento, vai ser dado os valores. Até então, foi feito os projetos, elencadas as metas, mas agora vai vir os valores. Por exemplo, Cristo, vai ser botar tanto de dinheiro. É prioridade, não é prioridade? Tudo isso é importante. Ali é o momento em que o vereador pode manifestar a sua visão quanto à parte orçamentária. Então, vai ser dia 29, né? Às que hora mesmo? Às 19 horas. Então, só para reforçar esse convite, principalmente a Comissão de Finanças também, que se pudesse fazer presente, né? As comissões, enfim, todos os vereadores, que é um momento bem importante do Legislativo estar presente para analisar, para valorizar e para nós mostrar para a sociedade o que nós viemos fazendo. Hoje eu ouvi o prefeito dando uma entrevista na rádio, lamentando bastante que está tendo muitos atrapalhos para realizar obras, mas que ele devia ter dito que não é por parte do Legislativo. O Legislativo tem que dar todo o apoio necessário. Sempre ouvindo, e a bem da verdade também nós devemos dizer que o Poder Executivo também tem feito isso. Então, eu acho que Sobradinho, em termos de administração pública, Legislativo, Executivo, estão caminhando num caminho muito positivo, muito bom. Isso é bom. É bom, espelha a vontade do Poder Legislativo com todos os vereadores têm esse pensamento, isso é muito bom, ganha a comunidade, com toda certeza, ganha a comunidade com isso, né, presidente? E nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação. É isso aí mesmo que nós temos que fazer. Então, mais uma vez, refiro isso aí. E também quero me associar às palavras de agradecimento e reconhecimento que o líder do governo fez, o Gerson, quanto à segurança que a imprensa repercutiu hoje, que foi um fim de semana muito tranquilo, provando que isso é possível. É possível ter tranquilidade? É. O que precisa? Organização, efetivo na rua, e isso a polícia, o comando, quero cumprimentar também, Gerson, com tua permissão, quero cumprimentar também o Coronel Reis, o Capitão Azevedo, por olhar para esse lado e mostrar que isso é possível, que não é nenhuma coisa de outro mundo. Portanto, com a organização que eles vão ter, com certeza, com esses novos policiais que vão vir para cá, com os equipamentos necessários, fazer, oferecer para a nossa população isso. E que o jovem também possa aportar aqui, se divertir com educação, com cuidados, né? Deixando uma cidade limpa. Não é querer me exaltar nem nada, mas nós tivemos, minha filha, minha neta fez uma programação, tem 6 aninhos, e fez questão de passar o Natal em Gramado. Eu estive em Gramado esse fim de semana. É lindo demais aquilo lá, né? E lá não se vê sujeira nas ruas. Uma cidade limpa, cidade extremamente organizada, né? É possível. Nós falamos em turismo, o vereador Berê falou em turismo, que é importante e que nós temos que olhar para o outro lado social, mas é o turismo com maturidade, com educação, é bonito de se ver. É bonito de se ver, é um propulsor de desenvolvimento, né? Claro que é outra realidade, Gramado tem outra estrutura, tem outro foco, né? Mas é possível isso, né? Lá tu não vê nada as flores todas plantadas na rua, cidade limpa, bonita, iluminada, tem um cheiro de harmonia no ar. Então, portanto, quero deixar esse alerta hoje, presidente, mais uma vez refazendo o convite, reforçando o convite do secretário da Fazenda, para que no orçamento, né, todos nós possamos participar e analisar com critério, porque é um momento bem importante. Todo o processo orçamentário se encerra agora. Depois nós vamos ter que fazer créditos adicionais, suplementação, redução de verba, no transcurso do próximo ano de 2022, que se avizinha muito rapidamente. Daqui uns dias é Natal e nós estamos aí. Também salientar que amanhã nós temos uma reunião bem importante, também vou participar na qualidade desse presidente da Festa do Feijão. A convite também nessa tribuna, eu sugeri ao executivo que fizesse, que tivesse essa iniciativa de mediar entre a diretoria da Feijão e a diretoria da Feijão, os mesmos atos, para ver a viabilidade de projetar a Festa do Feijão, o Festival da Feijoada e tudo mais. Então amanhã às 8h30 vai ter uma reunião na sala da reunião, nós vamos participar. E se tiver alguma novidade, nós vamos trazer para o Poder Legislativo, com certeza, na próxima sessão. Portanto, um abraço bem grande, boa semana a todos. Muito obrigado pelo espaço, presidente.
A palavra continua à disposição. Eu passo o trabalho ao meu secretário Freitas e ocupo a tribuna.
Assumo os trabalhos e passo a palavra para o presidente Matana.
Boa noite, colegas, a imprensa, a plateia que se faz presente e o pessoal que está em casa nos assistindo nas redes sociais. Semana passada foi noticiado pela mídia da preocupação do deputado Heitor Xu sobre as diligências que estavam respondendo sobre o projeto do Centro de Especialidades e Telemedicina que será construído na linha Quinca. Ele esteve fazendo uma visita na secretaria competente lá do Tesouro Nacional, no caso, na âmbito federal, onde depois, posteriormente, ligou para o prefeito Armando, onde entrou em contato também com o prefeito de Arroio do Tigre, Marciano. E as respostas que estavam faltando foram enviadas. E eu recebi a notícia do deputado, na sexta-feira, que a emenda não tem mais impedimento técnico, pronta para empenhar. Então, isso eu faço essa declaração. Acredito que o presidente do consórcio, junto com o diretor, vai fazer isso o mais rápido possível, tendo em vista o ano que vem, um ano eleitoral, tendo em vista o que mais me preocupa é o preço das coisas aumentando, e a nossa emenda é de R$1.500.000, Então, quanto mais tempo levar para esse processo acontecer, menos a gente vai conseguir adquirir de material e tudo mais. Então, nesse sentido, a minha preocupação, mas acredito, sim, que os envolvidos trabalharão para o mais breve empenho disso e, com certeza, em seguida, já vem a licitação e começar antes do período eleitoral, que isso é muito importante, porque, senão, com certeza, isso atrasa um ano a mais ainda, se isso não fizer.
Também quero parabenizar também, como fez o meu colega Gerson, e a gente quando cobre também tem que fazer isso, e eu não me canso de dizer do meu contentamento com a Brigada Militar. Eu digo aqui desde o alto escalão até o pessoal que estava na rua. Meus parabéns. Estão fazendo o trabalho deles? Estão. Mas não podemos deixar de agradecer e lembrar também, colega Miguel, como falou, que é possível. Por que que essa gurizada, esses baderneiros, tendo a brigada, eles não fazem o barulho? Por que que eles não são, vão lá e botam o som alto quando está lá o pessoal da brigada andando ali? Não, eles não fazem isso. Mas se eles não, eles passam o fim de semana sem fazer, porque a brigada está, o que que custa? Ah, que tem que andar de carro para cima, vai, deixa andar, vamos andar, mas não faz baderna, não faz arruaça, né? Então, nesse sentido, claro, agradecimento à Brigada Militar e, de certa forma, o Executivo Municipal poderia também ter mandado os fiscais aproveitar esse momento. E também aqui uma coisa para o Conselho Tutelar, porque a gente vê muitas, dá para dizer, crianças no centro da cidade à noite. Inclusive, isso mesmo, colega Gerson, bebendo. A gente vê, é só estar lá, a gente vê. Então, questão de criação, que o pai deixa, a mãe não deixa. Não, isso não é o caso. O caso é que são crianças de menor e de baixa idade ainda. Isso é todo mundo aqui, eu tenho certeza que meus colegas aqui já presenciaram cena semelhante a isso. E, então, por isso que eu faço essa, aproveitando já a demanda que a brigada teve lá com baita efetivo e trabalhou perfeitamente, que não, a notícia foi maravilhosa, sossego na cidade. A notícia é sossego porque, então, é mais uma prova, que a baderna existe, né? Então, é isso que eu quero deixar bem claro. E sobre o meu pedido de providência, nobres colegas, só um pouquinho, Fernando. Eu havia esquecido de trazer o... Sobre o pedido de providência, com certeza vocês têm ali na mesa de vocês as fotos dessas pontes. E, para enaltecer bem o que eu falo e eu sempre prezo, eu não gosto de fazer pedido de providência, né? Pedir aqui na tribuna, pedir por escrito, essas coisas. Por quê? Eu fui secretário de obras e eu sei que, de repente, é muito mais rápido e prático o vereador chegar no setor competente, no secretário, por exemplo, na parte elétrica, fala para o pessoal da elétrica, ó, tem uma lâmpada queimada no bairro tal. Automaticamente, eles passando por lá, eles já vão corrigir o problema. Tu não precisa passar numa segunda aqui, fazer esse pedido para eles ficarem sabendo. Então, é nesse sentido. Eu fiz um print do meu celular, aqui está o celular do secretário de obras, que eu passei essas fotos das pontes, que elas estão aqui, que está faltando, quebrou os pau, foi, está aqui no celular, não está aqui, 13 de janeiro de 2021. Consecutivamente, depois disso, teve toda a safra de soja. E aí os caminhoneiros que transitam o soja. Para quem não sabe, essas pontes aqui é uma travessa do Rincão do Segredo para a Granja que dá acesso a Cotriel, onde recebe soja. É um atalho que tem ali que economiza, né? Economiza muito trecho. Então eles têm que fazer a volta lá por cima devido à precariedade disso aqui. Passa também caminhão de ração, caminhão que recolhe leite daquela região. O que está acontecendo? Na época estava difícil eu conseguir arrumar um pau para conseguir o carro pequeno passar. O que acontece que agora quebrou dois pau. Então o carro pequeno não passa mais aqui. Só que eu reforcei esse pedido, como vocês podem ver no print aqui, no dia 19 de março de 2021, eu reforcei para o secretário, o qual ele me passou e disse que estava difícil de arrumar madeira de cerne, no caso aqui é eucalipto, né? E ele me passou, nessa conversa que eu tive com ele, que ele estava conseguindo Ibarama, tá? Então, o pedido feito para ele foi dia 13 de janeiro, ele falou da dificuldade dia 19 de março e nós estamos dia 25 de outubro. Eu quero dizer que a questão de cerne de eucalipto, isso é uma crítica construtiva, a gente tem que olhar onde é que vende, que é engenhos de serra, né, pessoas especializadas. Aí a gente vai achar essa madeira de cerne, como eu fiz uma cerca lá em casa, ocupando madeira de cerne, que achei nos engenhos que servem madeira, certo? Seria isso, uma ótima semana a todos. Muito obrigado.